Presidente da Câmara, Vasconde Gomes, boa tarde.
Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, liderança do Bloco de Oposição, vereador João Pedro, Valsemar Ferreira, Marconi Nunes. Boa tarde a todos os ouvintes.
Bom, os trabalhos do Legislativo já começaram, mas quais são as primeiras ações do senhor à frente do Legislativo?
Olha, Sérgio, nós tivemos na segunda-feira a abertura dos trabalhos com a primeira sessão solene, onde demos oportunidade ao gestor municipal de levar a sua mensagem aos munícipes. Ontem já tivemos a primeira sessão ordinária e hoje, dando sequência aos trabalhos legislativos, tivemos a audiência pública solicitada pelo secretário de Meio Ambiente, Edmundo Vieira, onde nos fizemos presente parte da bancada de oposição, valorizando assim a importância dessa obra que esperamos que seja concluída. E vamos sequenciar os nossos trabalhos a partir de amanhã, dando uma nova dinâmica à Câmara Municipal de Campo Formoso. As instantes astrais, eu estava conversando com o Adriano Diniz, que é o jornalista daquela casa, e ele falando justamente isso, que a Câmara agora ela tem uma nova dinâmica, está sendo mais frequentada, está sendo mais utilizada, e essa é uma missão que eu quero levar até o final do meu mandato. Eu procuro chegar no horário comercial, a partir das 8 horas já me encontro naquela casa, como os servidores, e isso também faz com que os demais colegas passem a frequentar e utilizar aquele espaço que é o espaço adequado para os edis e para que nós recebamos também os nossos eleitores e toda a comunidade do município de Campo Formoso. Então é com essa visão que eu pretendo continuar até o final do meu mandato, dando àquela casa uma funcionalidade como ela deve ser.
Reuniões, outros tipos de eventos também, todos eles hoje estão usando muito a tecnologia, levando essas informações a toda a população, mas na questão da Câmara de Vereadores tem também aquela questão de o público gosta de comparecer, acompanhar de perto, a gente percebe pessoas que são assíduas aqui naquelas reuniões, mas temos aí essa questão da pandemia, então como será a questão das sessões? A gente já vê que tem a tecnologia, as transmissões pelos canais oficiais da Câmara, mas tem também essa questão do público que gosta de comparecer.
A grande visibilidade da Câmara de Vereadores é justamente os embates políticos. E Campo Formoso a gente sabe que é Bavi, aqui tradicionalmente, por mais que queiram mudar, mas prevalece a estigma de dois grupos políticos, o tradicional Boca Preta e o Boca Branca. E esses debates, eles são muito apreciados pela população. E isso enriquece e engrandece o nosso parlamento, porque, embora cada um defenda o seu ideal político, o seu grupo partidário, mas as discussões, elas se pautam no benefício do povo de Campo Formoso. E ali fica no campo restrito da política. E sem esse evento, sem essas discussões, sem esses debates, acaba perdendo um pouco a importância, vamos dizer assim, e a apreciação da comunidade. Mas a gente não pode nadar contra a maré. Eu não seria irresponsável de estar expondo meus colegas e principalmente o público que vai nos assistir diante de uma ascensão ainda muito grande da pandemia da Covid-19. Nós tivemos que fazer essas duas sessões presenciais, porque não teria como fazê-las de forma virtual, mas estaremos analisando em conjunto com as lideranças de todos os blocos partidários até sexta-feira a viabilidade ou não de continuarmos com essas sessões presenciais. Caso não seja possível, se a curva não declinar, a gente vai passar a fazer as sessões virtuais, que também acaba dando vazão aos projetos, que é o que é mais importante para a sociedade. Mas, como você bem falou, os debates eles são muito importantes e chamam a atenção e o povo gosta de nos assistir.
E, inclusive, são dois canais oficiais, né? Facebook e também YouTube, né?
Isso, a gente está tentando implementar o máximo. Eu contratei algumas empresas especialistas nessa área para a gente facilitar ao máximo e fazer chegar a mensagem do legislador ao maior número de pessoas possível. Então, a gente tem esses canais, vamos buscar alguns outros que sejam possíveis para poder facilitar ao máximo. Porque nem todo mundo tem acesso ao YouTube, nem todo mundo tem acesso ao Facebook. E o grande mote hoje da Câmara de Vereadores é esse meio que nós estamos utilizando hoje aqui, que é a rádio. Já fizemos o pregão presencial, amanhã, mais tardar amanhã, estaremos já assinando um contrato com o presidente dessa tão importante emissora, nosso amigo Zito Veras, para que a gente, de uma forma, mesmo que não seja lá presencial, mas que a gente busque gravar e levar a mensagem dos edis, através de mais esse canal de comunicação que é tão importante ou muito mais importante do que os demais. O que a gente quer é fazer chegar a mensagem dos legisladores ao maior número de pessoas possíveis.
Uma hora mais 15 minutos, estamos conversando com o presidente da Câmara de Vereadores de Campo Formoso, Vasconde Gomes, trazer o Marconi Nunes para o bate-papo aqui. Marconi.
Presidente, boa tarde. Uma das funções do vereador é acompanhar a realidade, o dia a dia do município. O senhor foi secretário de administração na gestão da ex-prefeita Rose Menezes e acompanhou naquela oportunidade a implantação da municipalização do trânsito e a Zona Azul. Com o tempo, ocorreram mudanças. E, atualmente, o que é que o senhor tem observado com relação ao trânsito no município de Campo Formoso?
Eu gostaria, Marconi, que você me permitisse eu fazer aqui uma retrospectiva dos fatos. A municipalização do trânsito, ela é uma exigência legal do governo federal, do DENATRAN. E isso iniciou-se lá atrás, no governo, salvo engano, da prefeita Iraci, onde tinha à frente do departamento de trânsito o saudoso professor Armênio. Os outros prefeitos que a sucederam, cada um avançou um pouco, mas não houve a conclusão efetiva dessa municipalização do trânsito. O que aconteceu na gestão da prefeita Rosa, onde eu estava à frente da Secretaria de Administração. O que é que nós fizemos? Nós fizemos a convocação dos agentes de trânsito, nós implantamos a superintendência, implantamos a JARE, treinamos os agentes de trânsito e, obrigatoriamente, fizemos o edital para a concessão do estacionamento rotativo. Naquela ocasião, eu tive a oportunidade de visitar cidades co-irmãs, até mesmo para eu entender como funcionava esses sistemas, porque para mim era tudo novo, e nem só para mim, como para todo mundo aqui de Campo Formoso. Nós já tínhamos esse sistema rotativo em Senhor do Bonfim há muitos anos. Jacobina tinha implantado recentemente, então eu visitei Jacobina, Senhor do Bonfim, Juazeiro e Petrolina, onde lá busquei informações e experiências para poder trazer para Campo Formoso. E naquela ocasião, eu entrava em contato com algumas empresas que exploravam esse sistema de estacionamento, e a grande maioria se negou a vir participar, ou sequer demonstrar interesse na praça de Campo Formoso, em função do pequeno número de vagas aqui existentes no momento do lançamento do edital. Nós iríamos começar com 300 vagas, sendo 200 vagas de carro e 100 vagas de moto. Consegui fechar esse edital, fazer o lançamento da licitação, mas nesse inteirinho eu acabei saindo da Secretaria de Administração. Viajei, quando voltei, soube que teria sido uma empresa aqui de Campo Formoso, teria sido a vencedora. E até para a sorte do município, porque se essa empresa ela não comparece, a licitação teria dado deserta. Foi assim que se chegou à implantação da municipalização do trânsito de Campo Formoso e a aplicação do estacionamento rotativo, que, a meu ver, foi um grande ganho, uma grande conquista para o povo de Campo Formoso. Tanto é que, na época, você, antes da implantação do Zona Azul, você não tinha a menor condição de você estacionar seu veículo na Praça Herculano Menezes. E isso acabou, depois da implantação do sistema rotativo, facilitando o acesso das pessoas, principalmente aquelas que vêm do interior. Isso foi um ganho para o município, não foi um ganho para a administração da prefeita Rosa Menezes, nem foi um ganho para o então secretário ver, e sim para o município de Campo Formoso. E o que eu observo, Marconi, ouvintes da Rádio 98, é que houve um capricho do gestor municipal, quando então candidato na campanha, em dizer que tiraria o estacionamento rotativo. E isso ele fez muito mesmo antes de assumir o cargo de prefeito municipal. Se você buscar aí nos anais, você vai observar que no dia 31, à noite, já tinha pessoas pintando os estacionamentos rotativos, onde tinha a faixa de cor azul. Até que foi um erro, porque o que caracteriza o estacionamento rotativo não é a pintura do meio-fio, e sim a placa onde ela está exposta. Então, isso foi um capricho do prefeito municipal, e hoje ele alega que é em função da Covid-19. Ora, se você pegar os indicadores, se você for analisar nas finanças da prefeitura, a quantidade de recursos que se arrecada com Zona Azul, ele é insignificante. A quantidade de pessoas que utilizam esse mecanismo é muito pouca. Então, eu quero sugerir aqui ao gestor municipal, já que ele está muito preocupado com a população, em relação ao sofrimento com a pandemia, com a Covid-19, que ele estenda esse benefício, que ele procure agora isentar também as pessoas da cobrança de alvará, que ele procure agora isentar as pessoas da cobrança da vigilância sanitária, que ele procure estender esse benefício isentando as pessoas da cobrança de IPTU. E tem uma taxa que atinge todo o município de Campo Formoso, desde a sede ao interior, que é a taxa de iluminação pública. Então vamos ter compaixão da população de Campo Formoso como um todo, e não somente aqueles pobres que frequentam o centro da cidade, que têm seus veículos. Vamos expandir esses benefícios. Então, eu vejo hoje o trânsito de Campo Formoso caótico. Ele voltou a ser, eu fico comparando com aquelas cidades da Índia. Você não consegue estacionar. A Praça Herculano Menezes parece uma praça do Velho Oeste. É carro na contramão, é carro nas calçadas. Os vendedores de frutas retornaram para lá. Não que a gente queira proibir eles de vender os seus produtos, porque a crise é enorme, eles precisam sobreviver. Agora precisa de um local digno. Você não pode permitir que a pessoa esteja vendendo um produto no fundo de um sanitário público. Isso a vigilância sanitária tem que estar atenta. E nós temos que parar com esse mecanismo de fazer politicagem. A política ela é feita para você trazer o bem-estar social, econômico para seus munícipes, e não com perseguição. E você querer resolver um problema gerando outro. Quer dizer, você vai, por capricho político, acabar com o estacionamento rotativo e, ao mesmo tempo, o trânsito fica caótico. Eu não vejo com bons olhos essa atitude, eu acho que precisa rever. Pelo que se sabe, já está em andamento uma outra empresa para trazer para Campo Formoso, então a questão não é com o estacionamento rotativo, e sim com a pessoa que, ou a empresa que estava explorando, pelo que está transparecendo.
Na opinião do senhor, a solução justamente é a volta da Zona Azul, mas de uma outra forma, a questão dos valores cobrados, que aqui era o dobro do senhor do Bonfim, a questão de algumas queixas que tinha com ruas que não poderiam ser, não haveria necessidade de ser Zona Azul, e também a questão da tolerância do tempo, nesse sentido assim, ou seja, voltar, mas de uma forma diferente. Essa também pode ser uma opinião do senhor em termos de organização do trânsito de Campo Formoso?
Todo contrato ele é passível de ajustes. Primeiro, você tem que analisar as cláusulas contratuais para se saber até onde você pode alterá-las. Isso das duas partes. O que não pode é você prejudicar o município como um todo em função de um capricho. O trânsito, nem só o trânsito, mas toda a cidade, ela tem que ser organizada, tem que ser ordeira. Você não pode permitir que a nossa cidade vire bagunça, vire um caos. E é isso que a gente está vendo em todos os aspectos. Se você observar, até o dia 31 de dezembro, Campo Formoso era um roteiro turístico, tanto interno como externo. As pessoas faziam questão de virem às praças públicas para tirar fotos com seus familiares, com seus amigos. E isso se perdeu de janeiro para cá. Você vê a questão da preservação do estádio municipal, que está se bradando aí, que estão recuperando. Recuperando o quê se nós deixamos totalmente recuperado? E eu falo isso com propriedade porque eu moro numa arquibancada privilegiada que é de frente ao estádio. Todo dia, quando eu abro a porta para ir ao meu trabalho, é a primeira imagem que eu vejo é o Estado Municipal. Não tem grama, Sérgio, que resista ficar 4, 5 dias sem molhar. Imagine um mês. Então, isso é querer fazer a população de Campo Formoso de besta. Dizer que está recuperando o Estádio Municipal, isso não existe. O que aconteceu foi o descaso, aí podem até dizer, ah, mas não tinha mão de obra para colocar. E como tinha mão de obra no dia 31 para podar a árvore? Como tinha mão de obra no dia 31 à noite para pintar a Zona Azul? Então isso é falta de cuidado com o bem público, isso é falta de prioridade, é falta de planejamento, que é o que a gente está observando no início desse mandato.
Bom, ô, presidente, com relação a atual situação política em Campo Formoso. O deputado Adolfo Menezes se elegeu presidente da Assembleia, Rose perdeu a eleição. Como será a linha de frente da oposição? Hoje, o senhor se considera uma liderança diante do atual momento em virtude da presidência da Câmara que o senhor exerce o cargo?
Jamais, eu não sou presidente, eu estou presidente. Eu tenho um mandato que tem hora de início e hora de fim. É, eu represento o Poder Legislativo, mas liderança política jamais. Eu faço parte de um grupo forte, coeso, tem reais chances de retomar o poder, porque se você observar, a nossa margem de derrota foi menos de 1%. Então isso não é difícil da gente reverter, mas liderança jamais. Nós temos vários nomes no grupo que podem muito bem assumir esse papel, que não está vago. O deputado Adolfo continua sendo a nossa liderança maior. A ex-prefeita Rose vem numa escala mais abaixo. Nós temos o ex-vice-prefeito, nós temos a liderança do bloco de oposição, o vereador João Pedro, nós temos os demais vereadores, Volney Borges, nós temos o ex-vice-prefeito Carlos Maranhão, nós temos Josefa Borges. Então, o nosso grupo é muito rico de nomes. Agora, cabe às lideranças acima verem se há a real necessidade de ir renovando esses nomes. Porque a política ela também não pode ficar atrelada a nomes do passado. É uma renovação natural, em qualquer sentido da sociedade, e a política é um deles.
Mas eu pergunto, é a atuação da linha de frente, como será?
Nós vamos seguir a orientação do nosso líder maior, que é o deputado Adolfo. Nós somos soldados do deputado Adolfo. É a eles que nós vamos nos reportar e buscar uma linha de seguimento. Nós não podemos nos autopromover. Eu não posso aqui jamais chegar e dizer, olha, a partir de hoje eu sou a liderança do Grupo Boca Preta. Só existe um líder se você tiver liderados que lhe sigam. Não é que obedeçam, mas que lhe sigam. Você vai orientar e as pessoas vão lhe seguir. E isso eu estou aberto para o diálogo. Se, porventura, o grupo entender e me der essa oportunidade, eu estou pronto para obedecer e seguir. O que não pode é a gente deixar a chama do nosso grupo Boca Preta, grupo esse que eu faço parte desde o meu nascimento, se apagar em função de uma derrota que a gente sabe em que reais consequências se aconteceu.
Inclusive, Vasco de Gomes, o senhor fala nessa questão, justamente, estou presidente do Legislativo, ou seja, e a gente sabe o poder, a importância que tem o Legislativo Municipal. Muitas decisões passam por aquela casa, projetos são aprovados, discussões e decisões que partem também de lá do Legislativo. Então eu pergunto para o senhor, qual o legado que o senhor pretende ou quer deixar como presidente do Legislativo? Porque às vezes a gente vê muito assim, presidentes, né, que tem aquela questão só da condução da casa, de sessões, mas acaba deixando pouco legado. Qual o legado que o senhor quer deixar, a marca no Legislativo de Campo Formoso?
Olha, eu estou buscando, Sérgio, profissionalizar a Câmara de Vereadores. Infelizmente, nós temos limitações. Eu encontrei a Câmara com um quadro de servidores e de contratos que a lei não me permite que eu faça praticamente quase nenhuma mudança. Eu busquei agora fazer algumas contratações, a exemplo de um pregoeiro que lá não tem, um diretor de RH que lá não tem, enfim, um diretor financeiro. A minha intenção era estruturar a Câmara a exemplo de empresa privada. Mas fui orientado pelo departamento jurídico que isso não é possível em função da lei federal que está em vigor até dezembro de 2021. Ou seja, qualquer projeto que eu venha fazer nesse sentido de aumento de despesa e de contratação seria a partir de janeiro de 2022. Mas nós já estamos, diante das limitações, fazendo algumas melhorias, eu vou citá-las aqui agora. Nós mudamos toda a estrutura sonora da Câmara, contratamos uma empresa especializada para fazer a retransmissão e as transmissões ao vivo daquele plenário. Compramos fardamenta para todos os funcionários da casa, identificamos com crachá, vamos restringir o acesso aos gabinetes, não que queira dificultar o acesso das pessoas, mas apenas de forma paradisciplinar e ter um controle mais sensível das pessoas que lá vão procurar os gabinetes. Vou colocar na recepção um controle com fotografia, dados pessoais, para que as pessoas façam um pequeno cadastro e os vereadores se sintam seguros com seus visitantes. Estamos ampliando o gabinete do presidente, porque o tamanho que era não é condizente com a sala de um presidente, não é que seja minha do ver, mas de qualquer um que venha por lá passar. Vamos melhorar a questão do aspecto da secretaria. Enfim, Sérgio, a ideia é deixar a Câmara mais profissionalizada, para não ficar sendo repetitivo, e que fique um legado para os demais presidentes. Tudo que eu estou adquirindo para aquela casa, pode ter certeza que é material de primeira qualidade, como se eu estivesse comprando para minha casa, para que dure um bom tempo e não precise cada um que venha me suceder estar repetindo e comprando as mesmas coisas. Vamos agora mobiliar o gabinete e deixar aquele ambiente mais digno para poder receber tanto os eleitores como os amigos e aquelas pessoas que queiram visitar. Então, o legado que eu quero é deixar a casa estruturada e pronta para qualquer um que venha me suceder se sentir confortável só para sequenciar o meu trabalho.
Presidente, ontem à noite, uma linha bem comum de discurso dos vereadores foi de conscientização no enfrentamento à Covid-19. De qual forma a Câmara de Campo Formoso vai fazer a sua parte?
Olha, já está fazendo. Nós procuramos adquirir equipamentos de proteção para os nossos servidores, luva, álcool em gel, compramos o termômetro digital para aferir a temperatura das pessoas, nem só os servidores, como os nossos visitantes. Mas é uma preocupação muito grande, Marconi, é oportuno você tocar nesse assunto, porque eu não vejo hoje na gestão municipal uma priorização no tocante à diminuição, eu não vou dizer do vírus porque é impossível, mas você precisa ter ações voltadas para tentar barrar a proliferação do vírus. Foi criada aí uma terceira linha de polícia, que eu não sei, uns que estão com fardamento aí que parece a mistura do exército com a marinha, que estão chegando, atropelando as pessoas, principalmente do interior, com poder de polícia de fato. E isso não é interessante, não é isso que vai fazer com que diminua-se os casos de coronavírus em Campo Formoso. O que precisa ser feito pela Vigilância Sanitária, pela Secretaria de Saúde, é a testagem, é o acompanhamento em loco, principalmente nas regiões mais distantes, a exemplo de São Tomé, Lagoa da Barra, Brejão da Caatinga, que são povoados fronteirísticos, eles fazem divisa com outros municípios e estão sofrendo e pedindo socorro. Então, nós precisamos de ações mais enérgicas, coordenadas, planejadas, para que a gente tente conter o máximo essa proliferação. Eu acho interessante e imprescindível a volta da barreira de acesso ao município de Campo Formoso, porque, por mais que nós tomemos aqui as medidas necessárias, mas se você deixar todas as pessoas que vêm de fora adentrarem no nosso município, isso vai aumentar cada vez mais a curva de crescimento da Covid-19. Então, falta esse cuidado, falta esse tato, e nós, enquanto vereadores, estamos prontos para ajudar. Nós não queremos quanto pior, melhor. Nós queremos contribuir. Agora, para isso, é preciso que nos provoque, que nos dê oportunidade. Foi criado um comitê misto com alguns edis, e nós estamos dando a nossa colaboração. A pessoa que faz parte desse comitê teve uma reunião essa semana e sequer foi convidado para participar. Quer dizer, está se fazendo retaliação e política até em cima de uma doença que é uma tristeza para o nosso país. Então, a Câmara está aberta ao diálogo, está lá com a sua estrutura, porém pequena, mas disposta a ajudar naquilo que a gente for provocado e naquilo que as pessoas nos procurarem.
Falcão, de qual avaliação que o senhor faz da força política que tem a região de Ituiutiba, uma vez que sempre aquela região contou com 2, 3 vereadores e agora com 4, né, porque o Ademir também faz parte ali e representa aquela região, e também agora conta com o presidente da Câmara de Vereadores de lá de Ituiutiba, pela primeira vez um presidente da Câmara de Vereadores daquela região. Então, de qual forma essa força política pode refletir, ou deve, na verdade, refletir com relação à melhoria de vida do povo daquela região?
Olha, Ituiutiba sempre foi bem representada, isso vem dos antigos e até agora. Cabe aos gestores, nós somos 2 vereadores que estamos aqui, somos oposição. Então, praticamente, com o poder municipal, a gente não vai poder conseguir nada. Mas repare que as grandes obras que tem, nem só em Ituiutiba, mas na região, foram levadas pelo nosso grupo político e através dos 2 vereadores que aqui estão presentes, vereador Veio e vereador João Pedro. Observe que o sistema de água foi levado por nós, o asfaltamento foi levado por nós, telefone celular, que já está sem funcionar, mas o deputado Adolfo já anunciou que irá colocar um sinal definitivo na nossa região, a pedido nosso, dos 2 vereadores. Se você observar a questão do sistema de água de Garimpo do Socotó, foi colocado por nós, a limpeza de barragens com a encanação. Se você observar, banheiros residenciais foi feito por nós, cisternas, enfim. A nossa região ela vem sendo bem representada. Obviamente que quando você aumenta o número de representantes, a cobrança ela é bem maior também. Tem agora a entrada do Ademir, da região de Pauzinho e Araras, que cabe a ele e ao vereador Magnaldo, que são de situação, agora também fazer a parte deles. E não quer dizer que nós vamos cruzar os braços. Não, nós vamos lutar, mas em outras esferas, porque os nossos projetos, por mais que sejam aprovados, o prefeito não vai executar. A política de Campo Formoso, infelizmente, tem essa forma de atuação, mas isso não nos impede da gente bater na porta do governo estadual, por intermédio do grande líder Adolfo Menezes, que hoje é o terceiro homem na hierarquia política do Estado da Bahia, ficando atrás tão somente do governador Rui Costa e do vice-governador João Leão. E nós vamos, por intermédio dele, bater nas portas do Estado e do governo federal, se assim for possível. A gente jamais vai se acomodar e o que a gente quer é que a nossa região cresça no aspecto de infraestrutura e cresça politicamente. Então, para a gente, não será surpresa nem novidade, nos próximos pleitos, a gente ter um representante, principalmente do nosso grupo, compondo uma chapa majoritária, ou até encabeçando. Isso quem vai dizer é o tempo, quem vai dizer são as circunstâncias políticas, mas não custa nada sonhar e trabalhar em cima desse sonho, que é o que eu almejo, que o vereador João Pedro almeja, é um crescimento também político, um reconhecimento por parte dos nossos líderes.
Presidente Vasconde Gomes, mês de fevereiro, hoje é dia 17. O senhor está cauteloso para fazer uma avaliação sobre a gestão municipal? Ainda é cedo ou já tem como pontuar algo sobre a administração?
Marconde, numa situação normal, a gente espera o 100º dia de qualquer gestão. Mas o que Campo Formoso vive hoje não é uma situação normal. O que eu observo é uma gestão que ela está atabaloada. Eu não vejo um plano de governo que todos nós já sabíamos que não existia. Eu não vejo um planejamento sequer, porque as ações elas demonstram como o prefeito age. E o que nós estamos vendo aí é mais perseguição, mais ódio, mais rancor do que ações que venham corresponder aos anseios da comunidade de Campo Formoso. Como é que você justifica você pegar a maioria dos professores que tinham 40 horas e ficavam, mesmo tendo 20 horas no interior e 20 na sede, mas trabalhavam em um único local, e você desmembrar a carga horária desses professores? Me diga aí como é que um professor vai ter condição de dar 20 horas de aula em Campo Formoso e 20 no Olho d'Água das Pombas. Me explica aí, Leandro Daniel, como seria essa forma, se esse professor vai ter um helicóptero, se ele vai ter um avião, qual é a condição que esse professor tem de exercer a sua profissão tão digna, tão injusta, tão mal remunerada, que é o professor brasileiro, professor baiano, professor de Campo Formoso. E isso é o que vem acontecendo. Nós tínhamos vários servidores que foram cedidos para órgãos federais, estaduais, a exemplo do fórum. Nós tínhamos servidores que foram para lá a pedido da justiça e esses servidores estão sendo solicitados para retornarem a seus postos antigos para ficarem no ócio, em condições até subhumanas, para exercer as suas atividades. Então, eu não acho que Sérgio, com esse tipo de atitude, que o município vai melhorar. Não justifica esse tipo de ação. Isso não leva a nada. O que a gente precisa é ter um foco naquelas ações que sejam importantes para o município de Campo Formoso, e não esse tipo de perseguição. O que eu vejo é um contrassenso e uma situação inversa do que nós fizemos. Eu digo nós porque fiz parte do governo com muito orgulho. Quando nós ocupamos a administração no ano de 2017, a primeira preocupação da prefeita Rose foi dar utilidade aos espaços públicos para economizar recursos, para elaborar projetos, fazer obras. Ocupamos a Casa Trevo com a Secretaria de Educação, ocupamos a Escola Rural, dando uma finalidade àquele prédio que estava lá paralisado. E outros prédios que estavam sendo inutilizados, nós demos utilidade a esses prédios, por exemplo, do Mercado Velho. E hoje o que nós vemos é um desmonte de tudo isso, as pessoas saindo de órgãos públicos para alugar imóveis particulares para beneficiar parentes e cabos eleitorais. E o pior de tudo, Sérgio, é a questão do desrespeito para com o povo de Campo Formoso, em especial aqueles que têm necessidades especiais. Me diga aí como é que uma pessoa vai subir no primeiro andar do Hotel JBS, como é que uma pessoa vai subir no primeiro andar do prédio do nosso amigo Gilberto Teiu, bem como do aquele outro prédio ali perto do Correio, fugiu agora o nome do proprietário. Mas, enfim, são vários imóveis alugados onde não tem a menor acessibilidade. Isso é um desrespeito e um descumprimento de uma lei federal. Então, é por isso que eu não queria fazer essa avaliação nesse momento, porque está muito cedo, mas diante da circunstância e do estado que Campo Formoso se encontra, eu não poderia me encalar até mesmo como agente público que sou. Então, eu vejo com muita preocupação, é preciso que a gestão mude o foco. Pare com esse radicalismo, que isso não cabe mais na política, não se faz política com vingança, com ódio, com rancor, e nem olhando para o retrovisor. Nós temos que olhar para frente, a Câmara de Vereadores está lá para ajudar no que for preciso, os vereadores não estão lá, a bancada de oposição, para travar nenhum tipo de projeto que seja de interesse do município. Agora nós não podemos nos calar e ficar refém de situações que a gente não concorda. E isso nós vamos estar à frente, nós vamos estar denunciando. Teve outro fato, Marconi, aproveitando a oportunidade, de um secretário pegar um delegado de polícia, se dirigir a um distrito para resgatar um trator que, segundo a gestão, estava irregular. Ora, esse trator foi doado a uma associação de forma legal. E por mais ilegal que ele estivesse, isso caberia uma ação judicial, e não se pegar um delegado de polícia, que eu não sei como se presta um papel desse tipo, que a polícia está aí, a gente agradece por nos resguardar, mas ela está à disposição da justiça e não à disposição de secretário e de grupo político nenhum. E isso nós também já estamos acionando a Secretaria de Segurança Pública para que se apure. Isso é abuso de poder, é abuso de autoridade, tanto do agente policial como do secretário que se achou no direito de levar essa pessoa para fazer esse arresto desse bem que lá estava, e estava legal. Infelizmente, a pessoa que estava em poder do bem, por falta de conhecimento, acabou cedendo. Mas isso já está a cargo também da Secretaria de Segurança Pública, e a gente, como agente político, não pode se calar e baixar a cabeça para que esse tipo de atitude venha se proliferar no município de Campo Formoso.
1:48, presidente da Câmara de Vereadores de Campo Formoso, Vasco de Gomes, queremos agradecer a presença do senhor aqui no 98 Notícias, por essa entrevista, esse bate-papo. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Sérgio, a todos os ouvintes, à direção da casa, amigo Zito Veras, pessoa pelo qual eu tenho um grande apreço, nem só por ele, mas com todos os seus familiares. Eu estava brincando com ele outro dia que a gente tem que mudar a lei brasileira para homenagear as pessoas em vida e não em morte, porque se tem uma pessoa que eu admiro de coração é o Zito Veras, ele sabe disso, não é aqui rasgando seda. mas é uma pessoa que chegou no município de Campo Formoso, não é daqui, mas muitas vezes preza pelo nosso desenvolvimento mais do que pessoas que são aqui de Campo Formoso. Então ele merecia uma justa homenagem em vida, mas infelizmente a nossa lei ela só permite que a gente coloque nome de praça, de rua, de distritos e pessoas depois que vem o falecimento. E é assim que a gente tem que fazer, cumprir a lei e esperar o momento para fazer essas justas homenagens. Então fica aqui meus agradecimentos e me coloco à disposição de todo o povo de Campo Formoso. Aproveitando antes de terminar, nós aumentamos o atendimento de advogados na Câmara Municipal. Nós temos, além do que já atendia na segunda-feira, colocamos mais um dia de sexta para tentar amenizar o sofrimento do povo de Campo Formoso e dar um acalento àqueles que assim precisarem. Obrigado a todos, fiquem com Deus.